Audiobook grátis apresenta, no negregado pórtico desta guerra, eternizar-se ao vulto de uma mulher, como uma figura de anjo enluarado. Da candidez dos seus véus se irradia uma claridade de redenção da onda azul do seu olhar profundo, uma clemência infinita. Abriram-lhe rosas de sangue na alvura da carne sem com isso obscurecerem a sua fronte xistanem-lhe. Apagarem dos lábios finos a palavra da verdade que neles resplandecia. Por que foi fuzilada Miska Vey? Por ter sido piedosa e por não ter mentido. Dera escapula a prisioneiros belgas ameaçados, encaminhando-os para um país neutro e não negara o fato quando ele e H.O. perguntaram. Não tinha medo nem tinha remorsos. Que fizessem ou que julgassem um e entendessem do seu dever. Ela cumprira o seu. Só tinha praticado bem. As suas mãos finas e diligentes haviam pensado sempre com igual solicitude ferimentos de amigos e de inimigos, procurando suavizá-los com o bálsamo da sua enternecedora paciência. A quem tem uma consciência assim, a morte não intimida. Edith Cavey fica na história funesta destes dias trágicos, como símbolo da compaixão e da veracidade. Ela representa a vida diante da destruição, a sinceridade em face do embuste e o amor em frente do ódio. Por um movimento de generosidade semelhante, e a todos os dias, toi, 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 uma mãezinha de aldeia percorrer no seu burrinho não sei quantos quilômetros para levar aos pobres soldados esfalfados e sedentos água de uma nascente cristalina e mel fabricado pelas abelhas da sua horta. Nada mais simpático nem enternecedor do que o sacrifício dessa velhinha de 80 anos cavalgando por entre sebes erriçadas de armas inimigas, grandes extensões, só para ir amenizar os lábios secos dos soldados com uma gotinha gá e água fresca. Onde iria sua velhice encontrar tamanha energia senão na bondade, suprema força da vida? Quantas figuras femininas perpassaram por entre as linhas fúnebres deste capítulo da história? Nem sabemos agora, nem talvez o saberemos nunca. Só a Rússia trouxe para ele um contingente trágico. De resto, a Rússia sempre foi um país de tragédias onde as mulheres têm sabido ser grandes patriotas, grandes revolucionárias, grandes idealistas, grandes sofredoras e as melhores civilizadoras da sua raça. Na história da Rússia dos Czares está ainda para ser revelada ao mundo a parte tomada pelas mulheres em prol dos oprimidos. Filhas, algumas, de famílias ricas, faziam-se médicas ou professoras para irem propagar ideias e iluminar os pobres mujiks embrutecidos e explorados, de noite ou de dia, ao vento, à neve, ao sol, sem conforto, sem companheiros, sem glorias, elas caminhavam por estradas cansativas apoiadas apenas ao bordão da sua caridade. Exás, melhor do que as outras, que mais tarde se fardaram como soldados para combaterem como tais, souberam servir e sacrificar-se por um ideal. Foi para fazer fundo a essas feições de santidade que se inventaram no passado as tintas de ouro das iluminuras clássicas, em um que a história desta guerra deveria fixar também uma figura esguia, delicada e loura de uma rainha. A rainha da Bélgica. Ela irrompeu desse charco de sangue e de lama, como um lírio de um pol, toda aureolada pelo duplo martírio de ver o seu reino e o seu povo ofendidos, e ofendidos pela sua pátria de nascença. A maior dor deste cataclismo coube dentro do coração de uma mulher. E é tão evidente o seu desgosto e tão sublime a sua coragem, que ela já aparece à imaginação popular como uma imagem de santa medieval, capaz de transformar em rosas o azinhavre das próprias decepções. Nunca houve guerra porque a mulher se interessasse tanto. No mundo galante dos salões, a fantasia do luxo desaparece como a cinza ao vento. O desejo de proteger os que sofrem e de levar-lhes um eco de solidariedade cria a invenção carinhosa da afilhadagem. Todas as senhoras e todas as meninas querem ter um afilhado, entre os soldados do fronte, a quem escrevem, a quem mandam coisas e a quem querem bem. Para o socorrer multiplicam-se benefícios e vendas de caridade. A princesa Vitória da Inglaterra escreve a todas as grandes damas dos países aliados pedindo a cada uma simples pérola dos seus adereços para com elas fazer o maior colar do mundo, destinado a adornar o pescoço de alguma milionária americana ou turbante de algum rajá das Índias fantasistas. Infinitamente mais preciosa do que o fio de pérolas da princesa é a força de ânimo dessa modesta religiosa que nos está a sorrir da porta do seu convento. Quem é? uma filha de S. Vicente de Paula, ainda moça, se bem um que superiora num asilo de velhinhos pobres.